Bom dia, Jair.
Bom, a gente falou aqui sobre a violência contra a mulher, e certamente vocês têm também números mais ampliados, no âmbito estadual, não é? O que que você nos traz com relação às estatísticas? Elas estão aumentando? A pandemia colaborou também para o aumento de casos?
Olha, Jair, por incrível que pareça, nós começamos a fazer, né, a aferição dos dados logo com o início da pandemia, né? Mês a mês nós começamos a fazer o acompanhamento. Lembrando sempre que estes dados não são gerados por nós, né, na Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, na área de direitos humanos. São os dados que são gerados por outras áreas, né? Polícia Civil, Polícia Militar, enfim, né, DPCAM. Então, os dados que a gente recebe são de relatórios que vêm deles. Né? E do acompanhamento, né, que nós começamos a fazer, assim como eles, se percebeu no início da pandemia, na verdade, uma queda, né, no número de informações, de dados a respeito da violência contra a mulher. Isso, de certa maneira, nos chamou bastante atenção, assim como de todos que trabalham no combate, no enfrentamento à violência contra a mulher. E o motivo, talvez, né, o que nos leva a crer é que era em função do isolamento, em que esta mulher muitas vezes, né, deveria estar com dificuldade de ir à delegacia, né, de poder fazer uma denúncia ou coisa deste tipo. Mas, em função disso, também se intensificou uma série de campanhas, né, por aí, para que se pudesse, então, encontrar maneiras, formas, para que esta mulher pudesse, a sua integridade pudesse ser preservada. E eu acho que aí é que a gente tem um momento muito oportuno, né? A campanha do Agosto Lilás, né? Que foi criada, como você mesmo falou, em alusão ao aniversário da Lei Maria da Penha, que nós estamos agora, amanhã, né, completando 14 anos da sua criação. Eu acho que é um momento assim. É um marco, né? É um marco histórico para o Brasil. Ele representa essa lei, ela representa um avanço na tipificação, né, das formas de violência contra a mulher, das medidas protetivas às mulheres em situação de violência doméstica, familiar. Então, a gente precisa, né, mais ainda nesse momento da pandemia, desenvolver ações, tanto de prevenção quanto de combate à violência contra a mulher, para garantir os seus direitos, para preservar a sua integridade. E isso é um desafio diário, mas eu acho que este mês, agosto, né, essa campanha do Agosto Lilás, e que o Estado de Santa Catarina, o governador Carlos Moisés, ele regulamentou no ano passado, ela vem bem ao encontro, né, disso, de sensibilizar a sociedade sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, e a gente ampliar, divulgar ainda mais a Lei Maria da Penha, para que a gente possa defender os direitos das mulheres, né, da mulher em situação de violência. As ações, elas têm que ser contínuas e muito mais ainda nesse momento da pandemia.
Muito bem. A violência física, compreendida com tapas, socos, empurrões e até outros casos mais graves, vindo até a mortes, inclusive, né? E a psicológica, elas têm aí uma amplitude, né? De situações e circunstâncias. Quando a pessoa faz uma denúncia, seja uma pessoa próxima ou mesmo a pessoa agredida, ela tem aqui uma garantia de anonimato, não é?
Sim, se garante esta mulher o anonimato. É por isso que foi muito importante esse marco da lei, né? Como eu comentei, houve a tipificação das formas de violência, se criou as tais medidas protetivas às mulheres, né, em situação de violência, seja doméstica, né, familiar, e na esfera punitiva, essa proibição também da aplicação das chamadas penas alternativas. Então, essa questão é muito importante, né? Nós temos aqui em Santa Catarina os CREAS, que fazem o atendimento a estas mulheres, mas nós temos também, no caso como você trouxe, trouxe de exemplo, né, a garantia dela, o anonimato, tudo isso sim é preservado, mas nós temos também as casas, né, de proteção às mulheres quando elas têm essa necessidade. Em Santa Catarina nós temos 10 casas, não é divulgado, né, a localização destas casas, até como medida de proteção a estas mulheres. Esta questão das casas, eu acho que é importante trazer aqui, Jair, que nós estamos monitorando mensalmente como que está as vagas, como que estão as vagas dessas casas, né? Para que a gente possa ter garantido, no caso desta necessidade, né, do encaminhamento que se faz a uma mulher desta, a garantia dela ter uma vaga preservada nesta casa. E, graças a Deus, nós temos vagas em todas as casas, né, que nós temos espalhadas, né, em diferentes regiões do nosso estado, para poder acolher esta mulher nestes casos, né, para que ela possa ser protegida e tenha sua vida garantida.
Em casos de filhos e a necessidade de se ausentar do seu domicílio para permanecer nessas casas, como é que fica, como é que é a situação?
As crianças acompanham. As casas, elas estão preparadas para receber não apenas a mulher, mas ela com seus filhos. Então, o número de vagas, quando é divulgado, ele é divulgado um número, precisa ser dividido, né? A vaga para a mulher, mas se contabiliza ali a questão da vaga para as crianças, porque existem mulheres, isso varia bastante, né? Tem mulheres que têm 2 filhos, às vezes 3, às vezes 4. Então, quando se busca a vaga para esta mulher como uma medida protetiva, né, que ela precisa, precisa desse espaço para preservação da sua integridade, se verifica nesse espaço que ela tenha que poder levar os seus filhos. Então, isso também é garantido, né? As crianças vão juntas, elas têm que ser protegidas também.
O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos mantém o 180 como o número referência para denúncias também, claro, como ele tem abrangência nacional. Está disponível também aqui em todo o território catarinense, né?
Sim, sim. E, inclusive, pelo canal 180, todas as denúncias que são feitas, né, porque ele é um canal nacional, nós recebemos, enquanto Direitos Humanos, na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, e fazemos o encaminhamento. Nós temos procurado fazer o encaminhamento para verificação, quando nós recebemos essa notificação, como eu diria, de forma que a gente chama assim, triangular, né? A gente está procurando fazer a triangulação da informação para garantir que houve a verificação lá, né, para se constatar realmente a situação daquela mulher. Então, nós não acionamos apenas um garantidor desse direito, né? Mas a gente aciona de diferentes formas para que nós possamos ter a garantia de que não é apenas o olhar de um profissional que foi lá e verificou a situação daquela mulher, mas de uma rede, né? Para que a gente possa confrontar as informações e garantir e preservar, né, a questão da vida, a integridade física, né, enfim, desta mulher naquele momento.
Muito obrigado pela sua participação. Sullivan Desirê Fischer, que é diretora de Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Muito obrigado, muito sucesso também, viu?
Muito obrigada, é um prazer.